Pratas Cast. Viva a sua história!
Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Willis Fiore, nós estamos aqui no Hub Central de Mídia da Rede Longevidade, uma parceria entre o Gerocast, o Pratas Cast e a Rede Longevidade. E a gente está recebendo hoje aqui uma convidada de garbo elegância, das pessoas mais importantes da longevidade, junto com a Vivi aqui, que manda e desmanda em toda a nossa barraquinha aqui. Vivi, seja bem-vinda.
Oh, um prazer enorme aqui, gente. PratasCast, essa parceria vai longe, hein? GeroCast, PratasCast, Rede Longevidade, trazendo aqui Movimento Elos. E agora a gente tá aqui com a Rosângela, gente. Essa mulher era maravilhosa. Conheci ela pessoalmente hoje, porque a gente se conhece online, né, Rô? Tanto tempo. Hoje eu conheci ela pessoalmente, é um prazer. Obrigada por estar aqui com a gente. E aí, a pergunta de um milhão. Fala um pouquinho da Rosângela. E aí, o que o Will perguntou aqui nos bastidores, que eu achei o máximo. Como você se tornou uma pessoa influente?
Bom, primeiro é um prazer estar aqui, porque assim, com duas celebridades, eu me sinto a rainha da cocada. Importante dizer que eu tenho uma grande responsabilidade enquanto influenciadora digital, que eu já acho meio chato. Eu prefiro ser inspiradora digital, porque influenciadora me parece um pouco invasivo, né? Mas aí as minhas filhas falam que é a mesma coisa, mas ok. É, aquele momento de ninho vazio, de o que eu vou fazer da vida, minha filha sugeriu que eu tivesse uma página, que eu pudesse falar com as pessoas. Eu gosto muito de pesquisar, de estudar. E eu fui buscar inspiração para criar um blog, que foi em 2013. Aí, em 2015, eu descobri que eu queria entender sobre envelhecimento e fui para a USP estudar sobre envelhecimento, entender o que, que é isso, para aqueles cursos que são oferecidos para os 60 a mais.
Sim, é a Universidade Aberta.
A Universidade Aberta. E aí eu comecei a ver que estava nascendo muitos movimentos de longevidade. Eu falei, opa, chegou a hora de criar um canal para falar dos movimentos, para que as pessoas se inspirem, que venham para os movimentos, que fortaleçam os movimentos, porque com isso nós ganharíamos o quê? Visibilidade. O mercado precisa entender quem somos, o que fazemos, do que gostamos. E o Itchavó nasceu em 2018 para comunicar para as pessoas o que a gente estava fazendo, o que a gente gosta de fazer e o mercado entender que velhos somos. Esse é o propósito, me dá muito gosto fazer, eu não tenho nenhuma pretensão. Faço porque gosto, porque me dá alegria. Eu faço parte do mapa das influenciadoras digitais maduras. Isso é muito importante, porque quanto mais velhos vierem para as redes sociais, mais chances a gente tem de falar sobre nós. O mercado nos convidar para fazer campanhas, porque é importantíssimo. Porque eu sempre brinco, eu gosto daquela frase: nada para o velho sem o velho. Então, eu estou até agora num projeto de criar soluções para as nossas dores, velho, criando soluções para velhos. Então, o mercado já está mais acordado para esse grande mercado e isso nos dá muita alegria, nos faz muito bem.
É uma honra, né, gente, ter a Rosângela como influenciadora, como você falou. Você
inspiradora.
Gosta, inspiradora, eu gosto de inspiradora, porque você é uma inspiração mesmo. Cada bate-papo, cada live que ela entra lá, ela atrai muita gente, bate-papo com muita gente. Quem não acompanha ainda, itavó, é it_avó. Falei certo?
It_avó. Muitas pessoas têm dificuldade para entender esse nome. Fala itavó, mas tá tudo bem.
Mas a gente escreve aqui depois, tá? Vai estar na descrição aqui o nome certinho. Siga a Rosângela, porque tem muito conteúdo bacana.
Sim, Rosângela. Como que você se imagina aos 90 anos?
Eu digo que sou frutos das minhas escolhas. Então, eu sempre fui cuidadosa. O que me faz feliz, o que me deixa bem. Então, eu acredito que é um processo. E eu vou fazendo escolhas. E acreditando que essas escolhas vão me levar para lá. Eu tenho memórias muito lindas de velhos. Então, me encanta essa coisa de envelhecer mesmo com todas as marcas, sem intervenções. Eu sou essa mulher que quero sentir a velhice tomando conta de mim. me dá uma alegria imensa. Meu marido até reclama: será que você vai dar conta? E eu acredito que sim, porque a minha memória de velho é meio sagrada, meio sábia, meio delicada. Eu entendo até que morrer em casa, né? Meus avós, minha família morreu muito cedo e morriam em casa. Então eu tenho uma relação com morte, com envelhecimento, tudo muito tranquilo, muito natural. Já até escrevi o meu velório e foi minha neta que fez. Porque a gente estava falando de finitude e eu falei assim: Catarina, ela tem 13 anos, ela fez com 11. Ela só me pediu uma coisa que eu adorei: vovó, eu faço tudo para você, mas você assina. Eu achei de uma sabedoria, porque era como se ela quisesse dizer o seguinte: a vovó falou tudo, ela assinou, então...
Eu falei, foi a vovó que escreveu.
E assim, se a mamãe ou a Titiana, eu tenho duas filhas, acharem estranho tudo isso, então a gente lida muito bem com esse envelhecer, que é processo, é natural, sim, é tranquilo.
É o processo da vida, né?
É, da vida, e é de uma maturidade.
É um destino.
E de ambas, né? Falar de finitude, por isso que eu falei: nossa, que legal. Nossa, para que vocês entendam, nossa, vou escrever meu velório. Eu falei: nossa, que legal. Nossa, que legal, sim, que legal. Falar de finitude ainda é um tabu para muitas pessoas. Então, você pode perceber tudo isso, que ela é maravilhosa.
E
por que não falar da nossa morte? Por que não poder escolher como a gente quer que seja o nosso?
Sim,
por quê?
Né?
Tanto tabu.
E a gente nunca estivemos tantas gerações juntas. É a nossa oportunidade de falar de todos os temas. Porque a criança já está acostumada. Morre o pet, morre o peixinho. Morte para eles é super tranquilo. Nós é que temos essa loucura. Com a minha mãe de 88 anos, ela sempre me pergunta: cadê o vestido que vocês vão me enterrar? Então são conversas que a gente vai aprendendo a lidar, nos dá conforto, nos dá alegria de viver, porque a gente lida com os temas de uma forma... É a vida.
Mas aí, deixa eu te falar, até uma curiosidade agora. Você comentou que na tua família isso é muito fácil. Você acha que tem algum motivo dessa facilidade de vocês falarem na morte com sem tabus? Alguma explicação, você acha? É diferenciada, é uma família diferenciada. Eu confesso, porque assim, eu nunca ouvi alguém falando que a família tem esse conforto em falar da morte.
Como eu sou curiosa. Eu fui entender o que é envelhecimento. Quando você fala de envelhecimento, você fala de morte, você fala de tudo. E percebendo ao longo da vida as situações que eu vivi, eu entendi que, tranquilo, aquilo fazia parte das minhas memórias.
Não é sobre morrer, é sobre viver.
É sobre...
É que isso faz você viver melhor ainda, né? Pensar na morte faz você olhar para a vida, né?
Dá um conforto, porque assim, você não fica sofrendo, tendo...
Não é um medo, é um destino. E aí como que é que eu vou querer estar nesse destino?
E pra gente é tranquilo, assim, você vê eu com a minha mãe, meu pai morreu 2 dias depois, eu voltei a trabalhar, aí todo mundo, nossa, eu falei, gente, vida que segue, respeito, carinho, amor pelo pai que a gente teve, mas a vida segue, e é até uma forma da gente retomar a vida sem ficar vivendo aquele luto eterno, sofrido.
Minha avó falou uma coisa uma vez, ela deu um comparativo bem engraçado. Ela falou que a morte, na verdade, é muito parecido com um avião. Tem gente que morre de medo do avião. Tem gente que anda de avião super boa. O destino mesmo. Na verdade, o medo, na verdade, o meio pelo qual você vai, todo mundo é muito igual. Então, é basicamente você aprender a lidar com esses medos. Né? E como você vai lidar. Rosângela, pergunta, vou fazer uma pergunta que o Abu Janja fazia no programa dele. O que é a vida para você?
É o mistério mais bonito que existe. É a forma mais incrível. Eu tenho uma relação muito grande com a natureza. E eu me vejo nesse fluxo. Né? Para mim, a vida é esse fluxo contínuo. Né? De amanhecer, dormir. E todo dia fazer direitinho para a gente construir essa vida. Eu sempre falo que a gente vai construindo. Né? Se eu morrer essa noite, ok. Né? Foi linda a minha vida.
Rosângela, o que é a vida para você?
Não respondi, né?
Não, você respondeu, mas a pergunta é a mesma, de novo.
A vida é um exercício maravilhoso que essa sabedoria infinita nos permitiu. E eu acho uma bênção, uma alegria. Viver é extraordinário. Eu gosto de viver, eu gosto de aprender. A vida é essa coisa, todo dia uma surpresa e uma felicidade da vida. Eu sempre faço gratidão, porque eu acho o máximo acordar todo dia e falar, tô viva! Viva!
Obrigado, Rosângela. Obrigado, minha querida.
Ai, que maravilhosa. Eu falo que você falou agora, né, que é uma caixinha de surpresa. Eu brinco assim, a vida é um Kinder Ovo, né? Sabe? A criança fica feliz quando ela abre e vê uma surpresa. A gente deveria encarar a vida assim, né? Abre aquela caixinha de chocolate e fala, tem mais hoje.
Eu quero escrever um livro hoje sobre árvores. Porque eu acho que árvore, gente, é extraordinário. Cada árvore que eu vejo, uma pessoa.
Já tem uma árvore na vida.
Cada árvore que eu vejo uma pessoa. E tem uma, porque eu visito a minha mãe a cada 3 semanas, e são 7 horas para ir, 7 para voltar, cada 3 semanas. E as árvores vão falando comigo o tempo todo. E é só ter olhos para ver. Né?
Sim, sim.
São mistérios, o tempo todo são revelações.
Vou ter dolinho. Muito obrigado.
Obrigada, Rosângela.
Foi, gente.
Valeu, gente. Obrigada.